deputados, vamos dar início à nossa reunião. Hoje é um dia muito cheio de comissões, portanto há alguns senhores deputados que são desta comissão, mas que estão também noutras, de maneira que já temos quórum, vamos dar de imediato início. Eu vou buscar o senhor José Aldano Oliveira. Foi esta audição a requerimento do BE, de maneira que o BE iniciará o interrogatório, de acordo com a metodologia definida, 10 minutos, Sr. Deputado João Semedo, 10 minutos de perguntas e depois respostas, porque foi requerido pelo Bloco. A não ser que queira dar... Pode ser? 10 minutos e depois... Está bem? Pronto. Ora, então, em nome de todas as senhoras deputadas e senhores deputados que integram esta Comissão de Inquérito, eu queria dar as boas-vindas ao Sr. José Aldano Oliveira, dizer-lhe que é com muito gosto que o temos aqui nesta Comissão. Portanto, esta audição vai-se iniciar com as perguntas colocadas pelo Sr. Deputado João Semedo do Bloco de Esquerda, seguir-se-ão depois os outros partidos. E o Sr. Deputado João Semedo dispõe de 10 minutos para formular as suas perguntas. Depois o Sr. Aldano Oliveira responderia. Antes disso, pedia-lhe uma brevíssima nota curricular do seu percurso profissional, só para os senhores deputados situarem. Está bem, Sr. Aldano Oliveira? Faz favor.
Minhas senhoras, meus senhores, muito boa tarde. Senhores deputados, boa tarde. Eu evoco aqui a minha situação de dupla nacionalidade. Eu sou natural de Angola e tenho esse estatuto. Estou em Portugal desde 1975. Houve um período de 61, 64, 67 que estive em Portugal, onde estudei, fiz o serviço militar e onde me casei. Depois disso regressei a Angola. E foi um quadro médio e depois superior na banca, inicialmente no Banco Comercial de Angola, ligado ao grupo Cupertino de Miranda, e depois mais tarde no Souto Maior, de Champalimbo. Em 75, depois vim para Portugal, no meio daquela confusão toda. Nessa altura, portanto, não reintegrei na Comissão dos Banqueiros Retornados de Angola, porque tive... cá em Portugal fomos acolhidos pelo Sindicato dos Bancários, de que eu fiz parte dessa comissão, mas tive um convite para ir para o Instituto Pasteur de Lisboa, onde fiz carreira durante 18 anos, na área de marketing comercial, que era a minha área, vendas, e pronto, esse foi o meu percurso.
Muito bem, então, vou então dar a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, muito boa tarde a todos. Muito boa tarde, Sr. José Albano. Não sei se é esta a melhor forma de o tratar, José Albano, José Oliveira, não sei como é que está habituado.
É melhor, eu agradeço. Muito obrigado.
José Albano, então.
Sim, sim.
José Albano. Eu iria fazer várias perguntas, procurarei que elas sejam claras e precisas. Primeira pergunta é se o Sr. José Albano foi ou é acionista da SLN ou da SLN Valor, direta ou indiretamente. A segunda pergunta é qual é a sua relação com a sociedade Abnerca Trading e quais são os ativos desta sociedade, se eventualmente esta sociedade detém entre esses ativos ações do grupo SLN ou, desculpe, da SLN ou da SLN Valor, que financiamentos e qual a finalidade desses financiamentos e qual a situação atual desses eventuais financiamentos do grupo SLN-BPN a esta sociedade Abnerca Trading. E também, caso esses financiamentos tenham verificado, com quem é que o senhor tratou desses financiamentos e que garantias ofereceu, apresentou, entregou para esses eventuais financiamentos. Portanto, esta era uma área de perguntas relativas à sociedade Abnerca Trading, tanto quanto é uma sociedade offshore, mas o senhor fará o favor de caracterizar, caso a minha opinião e informação seja incorreta, sobre a natureza desta sociedade. Depois gostaria, entrando num segundo lote de questões, perguntar-lhe qual é exatamente a sua relação com as seguintes sociedades: Sociedade Imo Canárias, a Sociedade Imo Trieste, a Sociedade Expo Domus e a Sociedade Marquês de Pombal. Perguntando também, relativamente a cada uma delas, que outros sócios eventualmente têm nestas sociedades, quais são as suas atividades e também se sim ou não estabeleceu entre estas sociedades e o grupo SLN-BPN algum contrato de financiamento, crédito ou outro, natureza qualquer, e, exatamente repetindo as mesmas perguntas de há pouco, com quem negociava esses contratos, que garantias apresentou ou entregou relativamente a esses eventuais financiamentos e qual é exatamente hoje a situação de cada um desses financiamentos. Mudando de assunto, eu gostaria de lhe perguntar se, como o Sr. José Albano referiu, se no âmbito do grupo SLN-BPN se teve alguma intervenção e, eventualmente, a pedido de quem ou por iniciativa de quem, em negócios do grupo SLN-BPN situados ou estabelecidos em Angola. E, nomeadamente, perguntar-lhe se alguma vez algum administrador do grupo SLN-BPN lhe solicitou os seus bons ofícios para uma eventual participação de capitais angolanos no grupo SLN-BPN. Como sabe, em determinada fase da história deste grupo, houve por parte, nomeadamente do Dr. José Oliveira Costa, a perspectiva de abrir o capital, na altura da SLN, a capitais estrangeiros. Falou-se também na altura em que uma das hipóteses seriam capitais angolanos e, portanto, eu gostaria de lhe perguntar se alguma vez teve algum papel nesta procura ou se eventualmente até essa procura lhe tenha sido ou não solicitada. Gostaria, portanto, eram estas três grupos de questões que lhe queria colocar. Depois, como é habitual, procurarei também, em função das suas respostas, e se a senhora Presidente me autorizar, o que não é, desde já, seguro e certo, se poderia depois detalhar com mais algum pormenor, alguma pergunta que ficasse por esclarecer. Muito obrigado, Sr. José Albano.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. José Albano, faz favor para responder.
Sr. Deputado, eu começaria pelo último ponto, pelo terceiro ponto, e vou ser breve, nos meus primeiros contactos com o grupo SLR. Aliás, eu conheci o Dr. Oliveira e Costa, que me foi apresentado por suas amigas, por volta dos finais de 1990, ele ainda estava no Finibanco. Mais tarde vim a estar novamente numa reunião com o Dr. Oliveira e Costa, e nessa altura, ele sabendo da minha origem e dos conhecimentos e amizades que eu tinha em Angola, ele abordou-me no sentido de colaborar com a SLN, introduzindo ou ajudando a introduzir, porque havia outras pessoas já no campo com a mesma intenção, de encontrar parceiros, nomeadamente na área imobiliária, hotelaria, turismo, se pudesse uma ajuda na banca e nos seguros. E foi assim o meu primeiro contacto com o Dr. Oliveira e Costa, e a minha função com a SLN era como consultor para Angola. Os primeiros resultados começaram em 2000, e proporcionei uma visita com uma agenda de uma delegação da SLN, portanto presidida pelo Dr. Oliveira e Costa, e nessa altura foi acompanhado também pelos responsáveis da área imobiliária, e proporcionei uma agenda de contactos com várias pessoas, e daí resultou que, com outras visitas lá e sobretudo com a influência do presidente da área imobiliária, que se estabelecesse o primeiro negócio ou a possibilidade do negócio na área imobiliária. Esse projeto, que tem alguns anos, está na sua fase final. Aliás, foi referido aqui pelo meu colega de administração da Lunha Investimentos, o Dr. Joaquim Nunes, e muito bem, explicou aqui aos senhores deputados o que era este projeto. É um projeto que eu me orgulho muito dele, como parte também dessa equipa, que hoje é considerado o melhor condomínio de Angola. Paralelamente a isso, mais tarde, essa é uma parceria com um grupo angolano, composto, que foi constituído numa empresa que eu ajudei a montar em Angola. São pessoas, portanto, da área pública e privada, muitos deles hoje pessoas de prestígio, grandes empresários em Angola. Para abreviar, a SLN tem hoje 51% desse projeto e o grupo, dois grupos angolanos, detém os outros 49%. Seguidamente a isso, foi-se desenvolvendo outros projetos e na área imobiliária. Quero dizer ao Sr. Deputado que a ligação com contactos na área financeira, inicialmente começaram a ser comigo, mas depois, com a entrada do Dr. Joaquim Nunes, essa área passou para ele, a parte financeira, a parte de seguros e petróleos, enfim. Eu fiquei até hoje com a área imobiliária e também dei uma ajuda na parte industrial para um projeto cimenteiro em Angola, que ainda não está aprovado, mas tudo indica que brevemente será aprovado e está para ser agendado em Conselho de Ministros. Este ponto, eu passaria depois ao ponto número 1, que tem a ver com a Benerca e com o segundo projeto em Angola. A Benerca, Sr. Deputado, eu sei que é uma offshore, sou-lhe sincero, que não tenho acesso a isso. Se eu alguma vez assinei alguma coisa pela Benerca, o que lhe posso dizer é que foi-me pedido que fosse o veículo, dado que nesta altura a SLN, através dos seus veículos bancários, BPN, Banco IFISA e outras entidades que me diziam que eram da área, isso da área financeira do grupo, estava com alguns, sobretudo na área imobiliária, com quem eu trabalhava, era com o presidente da área imobiliária, e foi-me pedido para que eu fosse como cidadão angolano, até por sugestão dos próprios advogados em Angola, e dado que o BPN, a SLN, FISAS, e esses tinham dificuldades para fazer os investimentos lá através da ANIP, da Agência Nacional de Investimento Privado. Então pediram-me, como cidadão angolano, que eu fizesse isso. E eu acedi e confiei nas pessoas e continuo a confiar na palavra e nos documentos que estão, alguns em minha posse. E foi, mais tarde também, no meio desses documentos, eu assinei um contrato com, julgo com a Benerca, mas com o Banco Insular. Com o Banco Insular. Quem tratava de toda essa documentação cá era, portanto, a área imobiliária, o seu presidente da área imobiliária, o engenheiro José Augusto Monteverde. É, portanto, tudo era tratado com ele. Eu só assinava, né? E, portanto, eu penso que este financiamento foi na ordem dos 5 milhões e meio, porque foi legalizado em Angola, com um pedido de investimento privado, tem uma licença de importação de capitais passada pela ANIP, tudo seguiu. Isto é um projeto para uma torre de 25 pisos que está a ser negociado. Paralelamente a isso, também há um outro desenvolvimento na área imobiliária, no Lobito. Portanto, eu estou-me a referir aqui, são investimentos na ordem de, ou projetos, o primeiro que eu lhe falei, da Lunha Investimentos, é de 115 milhões de dólares. Este da Torre deve estar à volta dos 90 a 100 milhões de dólares e o Lobito um bocadinho menos. Como é que as coisas corriam lá? Recorria-se, portanto, depois aos financiamentos locais. Portanto, quanto à Benerca, não sei se posso dizer mais alguma coisa, sinceramente. O ponto número 2 tem a ver com Portugal. Eu vou-me socorrer aqui, porque os jornais têm referido muito isto, e eu tenho sido abordado, mas estou impossibilitado de dar mais informações. Por volta do ano de, mais precisamente em julho de 2003, foi-me, por iniciativa do presidente da imobiliária, foi-me feito um convite para me ajudar a ser um empresário cá, em Portugal, e que entrasse, portanto, numa sociedade para um condomínio fechado na Ericeira, que inicialmente julgo que se chamou-se Janelas da Ericeira, chamou-se isso. E nessa altura foi-me, portanto, depois, na presença do Dr. Oliveira e Costa, foi-me retirado esse convite e eu fiquei muito grato e agradecido. E pronto. E veja, disse, mas eu não tenho tempo, nem sei gerir as coisas cá, eu sou consultor lá, não se preocupe com isso, que isso é tudo gerido por nós. E, efetivamente assim foi. Nomeadamente, a parte Invest, que os seus engenheiros acompanharam o projeto. O que era esse projeto? Esse projeto era uma parceria, ou melhor dizendo, foi adquirido a uma empresa chamada Tetris, que era detentora desse projeto na ordem dos 50, 50 e poucos apartamentos na Ericeira, em que foi criada uma empresa que era a Marquês de Pombal, que é detida por mim, que em conjunto, depois de eu ter acordado, foram apresentados uma série de papéis, foi a compra dessa empresa, foi um pedido de financiamento, eu não sei o que mais. Portanto, eu fiquei descansado, porque quer em termos de contabilidade, de financiamento, de gestão de projeto, isso tudo pertencia à SLM, mais propriamente à parte invest e imobiliária, acho que se chama assim. Com o andar do tempo, comecei a ser confrontado com pedidos da parte financeira, porque havia um problema que era preciso resolver, porque a Tetris não estava a dar cumprimento ao contrato de promessa compra e venda que se tinha sido celebrado em 29, por escritura 29 de junho de 2004, que eram 28 frações. As tantas aquilo era um péssimo negócio. Péssimo negócio. Basta dizer que a Marquês Pombal teve que negociar hipotecas com a Caixa Geral de Depósito, substituindo-se a Tetris, para poder acabar o projeto e poder vender alguma coisa. Nessa altura, pus a questão ao Dr. Oliveira e Costa e ao engenheiro que aquilo que o que me tinha prometido que não estava, que não era verdade, que aquilo era um engano, eles próprios, acredito que eles próprios tivessem sido enganados naquilo tudo. Foi-me garantido que não se preocupasse, que a SLN, a empresa da SLN, iria me substituir nisso, que passando a Marquês de Pombal a uma SA, que efetivamente até hoje não passou, e que eu ficasse tranquilo, e foi coisas que estão escritas, e eu pedi aos senhores deputados que me permitissem não revelar mais, que a senhora Presidente sabe porquê, mais pormenores. Mas quero dizer que, durante essa gestão da Marquês de Pombal, foi-me proposta de seguida um outro negócio, também muito bom, porque depois a Marquês de Pombal iria vender apartamentos, que era a compra de expodomos, que pertencia ao universo da Parque Expo, porque trazia benefícios fiscais. Efetivamente, toda a gente acreditou que ela trazia benefícios fiscais. Só um parênteses para dizer que não é verdade. Infelizmente, também isso não correu bem, porque fizemos uma exposição ao Sr. Ministro das Finanças e isso tudo, e portanto, as finanças diz que não, porque aquilo, as podões, pertencia a um grupo, portanto, não beneficia, contrariamente à escritura, tudo aquilo que foi feito, terem dito que tínhamos benefícios fiscais. Não foi. Portanto, é assim que tivemos que ficar em cumprimento e estamos a pagar agora as finanças o valor, porque a Espodomos fez negócios de compra de apartamentos para revenda, né? Portanto, era a vocação dela. É aí que ela fazia as mais-valias na venda. Em Mocanárias, eu não posso precisar em que altura foi, também foi, mais ou menos nessa altura, foi uma empresa que também foi comprada para adquirir um projeto da Imotrieste. Esta Imotrieste tem um projeto imobiliário na zona do Cobre, que inicialmente era 10 moradias em Cascais, e que foram aprovadas pela Câmara 10 moradias, mas depois, um processo também esquisito, que depois da aprovação da Câmara é que foram colher as informações, as RENs, as DRAOTs, essas coisas todas, que foram cortando, e neste momento tem em cima da mesa 6 moradias. Mas podendo vir a voltar a ter as 10, se efetivamente a estrada que está prevista lá na zona a ser feita, portanto, isso tem a ver com a reserva de expansão da estrada. Se a estrada for feita, já se pode construir, porque a reserva é menor. Neste momento está assim. Os financiamentos, portanto, foram todos tratados, como disse, pela imobiliária e também no veículo ou a entidade financeira Banco Insular. Banco Insular. Uma pergunta já me foi feita, se eu conhecia alguém do Banco Insular, também já me foi feita essa pergunta. Eu não conheci ninguém. Conheci mais tarde. Mas muito mais tarde. Muito mais tarde. Garantias. Que eu saiba, não há garantias nenhumas. para nenhum dos projetos. Nem inclusive o de Luanda, de Angola, da Menerca. Não há garantias nenhumas. Nem sequer as moradias da Marquês de Pombal ou da Montreste. Não há garantias. Começou-me por me perguntar se eu era sionista da SLN, SLN de valor. Não. Felizmente ou infelizmente, não. Não sei se respondi a tudo. Com quem tratei os financiamentos? Era tudo, portanto, com o presidente da área imobiliária. E a gestão toda do projeto era toda da Parternum e as vendas, tudo empresas da SLN. Bem, eu queria aproveitar para dizer que não fui assim tão anjinho e, portanto, procurei a certa altura, quando vi as coisas que me estavam a correr, o desmoronar do castelo, procurei ter algumas garantias. Efetivamente, foi dado instruções pelo Sr. Presidente do Grupo, na altura, Dr. Oliveira e Costa, como Presidente da SLN, pelo Engenheiro Sanches como Administrador, e ele ficou encarregado de resolver, junto à parte do Invest, a entrada de qual era a empresa que iria entrar na Marquês de Pombal para, enfim, para me proteger. Depois, mais tarde, com a entrada do Dr. Franklin Alves, o dossiê passou, portanto, um dossiê bastante volumoso para o Dr. Franklin Alves, tive várias reuniões, e ele também pressupôs-se, portanto, a resolver as questões. Entretanto, dá-se a nacionalização e a nomeação da equipe do Sr. Dr. Cadilho. Aí as coisas já não estavam bem, pioraram. Foi com o Dr. Meira Fernandes, o Dr. Franklin Alves passou a pasta para ele, porque a parte de Angola ele reportava à SLN Internacional, que inicialmente era o Presidente, o Dr. Oliveira e Costa, o Dr. Franklin Alves, o Dr. Joaquim Nunes. Depois saiu o Dr. Franklin Alves, entrou o Dr. Meira Fernandes, com quem tratava as coisas de Angola. A parte imobiliária, fiquei com o Sr. Dr. António Tato, que também me prometeu que até o dia 31 de dezembro do ano findo estava tudo resolvido. Infelizmente, não se passou assim. Estava em Luanda, recebi um telefonema do Dr. António Tato a dizer que a nacionalização, por umas coisas estavam ligadas com as outras, que não podiam ser vistas as coisas separadas, e ficou assim. Felizmente, com esta nova equipe, dessa aliana, chefiada pelo Dr. Fernando Lima, e com quem já tive várias reuniões, e também com o novo administrador da área imobiliária, Dr. Rui Ferreira, foi-me com garantido que vamos resolver tudo. Tudo de Portugal e tudo de Angola. Houve aqui as coisas de Angola andaram a marcar passo durante algum tempo, como disse, por impossibilidade da SLN mandar capitais para lá. Depois, na parte da altura do Dr. Cadilho, eu fiquei mais animado, mas ele disse que para Angola nem pensar que esquecesse. Não foi ele que me disse, foi o Dr. Meira Fernandes, que era para esquecer. E, entretanto, em Angola, os acionistas, os parceiros, começaram-se a movimentar e a coisa complicou-se muito, até em termos de confiança de certas pessoas em mim. Felizmente, agora, com o Dr. Fernando Lima, as coisas parece não, estou mesmo em crer que posso procurar resolver. Não sei se respondi a tudo, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, talvez agora seja mais prático. Pergunta-resposta são apenas aspectos pontuais.
Mas são explicitações das respostas, é, Sr. Deputado?
Podemos chamar-lhe assim. Não vejo nenhum inconveniente. Mas eu procurarei ser rápido.
Primeira questão
é mesmo uma explicitação. Quando é que o Sr. José Albano tomou conhecimento da existência do Banco Insular, do tipo de operações que fazia e através... E como é que adquiriu esse conhecimento? Qual foi o seu contacto com essa realidade?
Sr. Deputado, quando assinei o contrato. Portanto, isto, o primeiro contrato... Houve aqui coisas muito simultâneas, não é? No mesmo espaço de tempo. 2003. 10 de junho de 2003, Sr. Deputado. Em que assinei um contrato, só a minha assinatura, e foi entregue, assim, no meio dos outros papéis todos, ao Presidente da área imobiliária. Mas só com a minha assinatura. E não vinha referência de nome de ninguém nos contratos.
Na altura, com a sua experiência profissional deste tipo de atividades, não achou que esse contrato eventualmente seria diferente do que eventualmente um outro contrato de uma qualquer outra instituição financeira? Seria um contrato menos exigente, com menos garantias, enfim, um pouco mais, entre aspas, leviano, digamos assim.
Sinceramente, não achei, porque o próprio presidente do grupo me disse que era uma instituição financeira do grupo, de SLN, nomeadamente.
Está-se a referir ao Dr. José Oliveira Costa?
Exatamente.
Portanto, o Dr. José Oliveira Costa assumiu que o Banco Insular era uma instituição do grupo, uma unidade do grupo.
Claro.
Muito obrigado. Só relativamente... Portanto, se eu bem percebi, o Sr. José Albano envolveu-se numa série de empresas e sociedades na qual supostamente iria ter um papel de consultor, de projeto, de programa, na realidade assumindo a titularidade e um certo papel acionista e até de direção e administração destas sociedades e destes grupos, mas, na verdade, a sua expectativa era que fossem outros a fazer isso tudo.
Não era expectativa, é assim que estava combinado.
Pronto, já percebeu.
Eu peço desculpa, eu não era acionista, não é? Não.
Só...
Desculpe, vou aqui um lapso da minha parte, dizer que eu em Angola sou efetivamente administrador para a SLN nos empreendimentos em Angola.
Não, eu digo isto, por exemplo, na sociedade imobiliária Marquês de Pombal, o Sr. José Albano de Oliveira é mesmo, digamos, o sócio, embora... sócio, até se não estou em erro, único sócio.
Único. O capital sentido, que eu tenho vergonha de dizer, não é?
5 mil euros, depois mais 3.700, enfim. Mas, seja como for, portanto, a ideia que eu estava a traduzir, que, digamos, o seu envolvimento, no fundo, era mais a responsabilidade de admitir que o seu nome titulasse estas empresas e estas operações, e não tanto fazer, garantir e desenvolver estes projetos.
Não, Sr. Deputado, foi-me prometido ter proveitos desse negócio da Marquês de Pombal. Foi-me prometido inicialmente. Mas como as coisas começaram a correr mal, essa Tetris faliu, nós movemos depois numa ação contra eles e mesmo, portanto, reclamamos créditos que estão assinados pelos acionistas, pelos administradores dessa empresa, Tetris. Porque foi um péssimo negócio.
Por último, muito obrigado por esse esclarecimento, só mais uma questão. Há pouco falou que na aquisição da Expodomos, um dos objetivos dessa operação era a eventualidade de obter benefícios fiscais. Que depois também esclareceu que também esses mesmos benefícios fiscais não vieram a verificar-se. Mas eu gostava de lhe perguntar o seguinte. Como é que foi financiada a aquisição da Expodomos? Portanto, quando enfim, as informações disponíveis dizem que o custo da Expo Domus andou na ordem dos 250 mil euros, à volta disto. Então, como é que isso foi financiado? O capital social da empresa, como já vimos, era muito inferior a isto. Mas a pergunta que eu gostava mais, enfim, de fazer é compreender qual era a vantagem da aquisição da Expo Domus. Porque também, segundo as informações disponíveis, a Expo Domus traz nessa aquisição um passivo bastante elevado. Ou seja, segundo informações disponíveis, a operação terá sido feita por 250 mil euros, mas quem comprou a Expo Domus, no caso concreto a Sociedade Marquês de Pombal, recebeu também na compra, naturalmente, o passivo da Expo Domus, que, segundo o próprio relatório da Parque Expo, era na ordem dos 7 milhões. E, portanto, a minha pergunta é esta. Se estas informações são verdadeiras, e eu tenho-as por verdadeiras, porque elas vêm em relatórios oficiais destas empresas, qual é a vantagem de adquirir uma empresa, enfim, que se adquire por 250 mil euros, mas que arrasta consigo um passivo de 7 milhões de euros? Eu esta operação é que não consigo perceber, mas, enfim, admito que o Sr. José Albano de Oliveira me possa ajudar a compreender.
Eu lamento, mas não tenho conhecimentos suficientes para poder elucidar o Sr. Deputado. O que lhe posso dizer é que esta operação, como disse, foi proposta a Marquês Pombal adquirir a Expo Domus para beneficiar dos benefícios fiscais. Eu acho que isso, não sei, eu não sou economista, mas, nem fiscalista, mas acho que isso tem a ver com o próprio passivo, não sei, não é?
Mas, exatamente isso.
Isso. Portanto, e como era a intenção de vender, ser a Expo Domus a vender os apartamentos, inicialmente, da Marquês de Pombal, mas depois surgiu a outra oportunidade de vender apartamentos e moradias do próprio grupo, passando por lá, dando mais-valia para Marquês de Pombal, para Expo Domus. Mas e que, efetivamente, é que ela trazia benefícios fiscais. Só que as finanças depois dizem não, que aquilo pertencia a um grupo e ninguém se apercebeu, nem os advogados, nem ninguém. Ah, perguntou-me de onde é que saiu o dinheiro? Da Marquês de Pombal. Que a Marquês de Pombal financiou-se, como disse, no Banco Insular.
Só mais uma pergunta. Admito que o Sr. José Albano de Oliveira tenha dificuldade também em esclarecê-la por falta de informação. Mas, em 2006, esta empresa, Expo Domus, depois de uma operação de aquisição de várias frações de um projeto na Sociedade Fábrica de Gelo, portanto, de recuperação, esta sociedade, registra lucros relativamente significativos, tendo em conta que o ponto de partida era negativo. Portanto, registra em 2006 lucros na ordem dos 165 mil euros. O Sr. José Albano, pergunto-lhe, como é que foi financiado, porque essa aquisição de 10 frações desse empreendimento, Linha Horizonte, na Sociedade de Fábrica de Gelo, a antiga Fábrica de Gelo, custou 2 milhões de euros. Quem financiou esta aquisição e, aparentemente, o senhor confirma ou não que ela foi um sucesso do ponto de vista empresarial, na exata medida em que uma sociedade que tinha um balanço negativo passou a apresentar resultados positivos depois dessas transações.
Sr. Deputado, eu acho que o número dos 7 milhões está exagerado. O que eu ouvi falar era a volta dos 4 ou coisa assim para o género. O que eu vou falar, mas é uma questão de mais tarde poder confirmar com a contabilidade, né? Com a contabilidade. O financiamento foi sempre o Banco Insular. Comprou, vendeu-se, produziu-se a mais-valia, só que depois teve que se pagar os impostos todos, né?
Sr. Presidente, eu concluí. Sr. José Albano, muito obrigado. Depois, numa segunda volta, se for necessário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu ia dar agora a palavra à Sra. Deputada Leonor Coutinho, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de cumprimentar o nosso convidado, Sr. José Albano, e gostaria de o interrogar sobre as suas relações com a ESLN e com o Dr. Oliveira Costa. Desde quando é que tem negócios e que tipo de negócios é que tem com o Dr. Oliveira de Costa? De onde é que se criou um certo hábito de trabalhar com ele? Ou seja, quais foram ao longo da sua vida as relações que teve com ele? Gostaria também de lhe perguntar quais são as sociedades ligadas ao grupo SLN, todas as sociedades ligadas ao grupo SLN, onde seja acionista ou administrador. Eventualmente, já foram aqui referidas algumas, mas gostaria de saber todas. Gostaria também de lhe perguntar qual é a situação, quais destas sociedades têm crédito, têm empréstimos neste momento, ou no Banco Insular ou no BPN, ou seja, qual é a situação financeira a nível de créditos ainda não pagos, portanto créditos atuais, em relação ao Banco BPN ou Banco Insular ou qualquer das filiais bancárias ou qualquer, enfim, não é beneficiário, é que é o último responsável, ou seja, gostaria que me fizesse o balanço disso, uma vez que nós temos relatórios de imparidades e gostaria de perceber um pouco melhor essa situação. Gostaria também de lhe perguntar se, porque fiquei achei um bocado estranho, que aceitasse assumir a titularidade de algo que na realidade diz que não fazia, não é? Isso é uma prática vulgar? É algo que não... Como é que sente as responsabilidades, as suas responsabilidades nesse caso? Aqui já foi também referido que a SLN, noutros casos, se servia de testas de ferro, aliás, foi-se referido pelo próprio Banco de Portugal, que era muito difícil detectar por vezes os rácios ou fazer o controle de algumas operações por haver muitas vezes testas de ferro, ou seja, haver pessoas que assumiam a titularidade de algo, mas que na realidade esse algo pertencia ao grupo SLN, e sendo assim é muito difícil, obviamente, conhecer o universo SLN. É, aliás, tão difícil que o próprio Dr. Cadilho teve que fazer uma operação César para, mesmo com informadores internos, tentar perceber essa situação. Eu gostaria de lhe perguntar que situações conhece desse tipo, ou na SLN cá, ou na SLN em Angola. Ou seja, nas várias relações que conhece do grupo SLN. Muito obrigada.
Senhora Deputada.
Peço a voz, Sr. José Alberto.
Peço desculpa. As minhas relações com o Dr. Oliveira Costa foram criadas, ou foram aprofundando, com as vezes, com as coisas que eu ia tratando com ele. Como eu inicialmente disse, eu fui incumbido de procurar negócios. Isso, alguns foram concretizados, poucos. Outros foram pedidas opiniões, como consultor eu dei a opinião ao Dr. Oliveira Costa, de outros negócios que lá surgiam, nem sempre favoráveis, ou quase a maioria das vezes não favoráveis até, posso dizer. E procurei até resolver algumas situações complicadas que se geraram em tipos de negócios, de relações. Sra. Deputada, como eu disse-lhe, eu só estava restringido ultimamente, quando digo ultimamente estou-me a referir a... 4 anos só a imobiliária, 4 anos atrás, só com a imobiliária e com a fábrica de cimentos, e com o projeto da fábrica de cimentos, tudo o resto. Portanto, a minha relação, foram muitas viagens que o Dr. Oliveira Costa foi lá, consegui fazer as agendas que ele pretendia, com as entidades com quem ele queria falar, só dentro de, portanto, desta área de negócios, inicialmente de banca, mas depois a banca passou para outro colega, seguros também inicialmente, mas depois passou para outro colega, petróleos, e são as áreas que eu conheço em que o grupo estava com interesses em Angola. Em 2003, o grupo, tirando o grupo Espírito Santo e o grupo, portanto, BPI, o BPN, SLN, era o grupo que estava em melhores condições para fazer negócios em Angola. Mas, ou por impedimentos do Banco de Portugal, e até porque alguns administradores, ou nomeadamente um administrador, considerava Angola ainda um país de risco, não foram feitos e perderam oportunidades. Várias oportunidades, perdeu várias oportunidades. E daí talvez a relação, talvez não, de certeza, a minha relação com o Dr. Oliveira e Costa fosse porque eu dizia, olha que esta garrafa não serve, cuidado por isto, por aquilo, ele avançou e depois constatava que eu tinha razão, talvez por isso ele me tomou a atitude de me considerar como o seu amigo. Não frequentava, obviamente, a casa dele, mas tinha uma boa relação, de confiança, sim. E eu também confiança com ele. Confiança com ele. Por isso, a senhora deputada pergunta-me como é que eu acedi a ficar como responsável, como testa de ferro, como disse, em algumas situações. Eu quero dizer, eu aqui, das coisas em Portugal, não me considero como testa de ferro. Posso ter sido... As minhas expectativas têm sido defraudadas, não é? Mas estão salvaguardadas pelo compromisso com a SLN de assumir. Com a Abnerca, testa de ferro ao comissário, talvez, possa ter sido, não é? Sim, é aí que eu reconheço que possa ter sido. Fui o veículo, efetivamente, dada a impossibilidade da SLN pôr lá a capitagem. Porque tínhamos uma licença, e temos uma licença de produção de capitais, que estava impossibilitada pelo Banco de Portugal de poder fazer. Segundo era o que me diziam, não é? Não sei se respondi.
Sim, portanto, a sua função era justamente essa, era poder o grupo SLN fazer algo que o Banco de Portugal não deixava fazer.
Não disse isso. Senhora deputada, desculpa, eu não disse isso. Porque eu não tinha, acesso a nada do Banco de Portugal. Nada.
Não sabia.
Absolutamente. Não, só sabia dizer que há uns problemas com o Banco de Portugal, não podemos mandar dinheiro. Pronto, é só isso. Por amor de Deus, não me diga. Eu não lidava com a banca. Era que um depositante como outra pessoa qualquer. Não conta que o depósito da ordem, nem depósito da praça tinha. Portanto, eu era só a área imobiliária e a área de negócios. Não sei se foi claro, Sr. Deputado.
Sim, para mim está claro, quer dizer, assumiu essa função porque lhe era pedido pela SLN, uma vez que ela não o poderia fazer de outra maneira, porque o Banco de Portugal estaria a criar problemas. Ou o Banco de Portugal, ou...
Isso era uma justificação que a imobiliária me dizia, não é? Não era o Dr. Oliveira Costa que me dizia isso, não é?
Claro.
Era a imobiliária, não é? Que dizia isso, justificava-se com isso, não é nada.
E nessas condições, porquê é que aceitou? Porque viu que era...
Confiança.
Confiança.
Confiança. Confiança no grupo.
No entanto, segundo nos disse aqui, a parte imobiliária foi correndo mal. Porquê que tinha tanta confiança num grupo se achava que os negócios não se estavam a realizar conforme lhe tinha sido prometido?
Eu disse que as coisas começaram a correr mal, mas percebi há dois anos atrás, 3 anos. O que é que eu disse há bocado?
Antes correram bem?
Sim. Porque eu tinha conhecimento de que corria bem. Grandes investimentos que eu via da área imobiliária, nas reuniões da área imobiliária eu vi projetos fantásticos.
Eu não estou a falar de projetos, estou a falar da concretização do dinheiro.
Isso não era concretizado. Havia uma área financeira que tratava disso, não é? Mesmo os meus pequenos negócios, não era eu que tratava, como disse, acho que repeti isso bem brincado, não é? Não era eu que tratava.
Sim, no entanto eram negócios financeiros, uma vez que não havendo construção, os negócios eram meramente financeiros.
Desculpa, eu não entendi, onde é que não houve construção?
Aquilo que disse aqui, das atividades destas empresas, elas não faziam propriamente construção. Elas faziam promoção, portanto o negócio é meramente financeiro.
Não sei se é financeiro, se é promotor é uma coisa. Não é?
Sim.
Se é promotor, não é construtor. Nem em Angola, no grande projeto imobiliário da Lunha, fomos construtores, não foi verificado. Foi um processo normal, como empresa construtora, abriu-se concurso, tudo isso, não, nada. Simplesmente promotores do negócio.
Promotores?
Sim, sim.
Ok. Portanto, é um negócio financeiro.
Se a senhora o diz, tem melhores conhecimentos que eu para dizer isso, com certeza.
Sim, senhor. Muito obrigada. Peço-lhe desculpa já para não ir para a segunda. Falou-me aqui também na empresa de cimentos. Penso que é a CNE?
Não.
Então.
Não no processo de candidatura.
Então, eu gostaria que nos dissesse aqui o seu envolvimento na parte de cimentos e as responsabilidades que teve.
Fazia
porque a CNN também, como sabe, é uma das grandes geradoras de imparidades para o atual BPN. Das maiores, aliás.
Sim, eu conheço um pouco os problemas da CNE, conheço um pouco, mas no projeto para Angola, a CNE não faz parte. Não faz parte. É a SLN Internacional, o Banco Mundial, da parte da SLN Internacional, ela era responsável por trazer o player fora do grupo cimenteiro. Trazer o grupo com know-how para a fábrica. E depois havia a parte, portanto, capital angolano, que é de 49%. Que eu posso dizer que são dois grupos de entidades privadas, escolhidas pela entidade da tutela, que é o Ministério das Obras Públicas. Eu estou a falar do projeto inicial, que depois pode ter sofrido outras alterações, desde que o meu papel com o grupo de pessoas que me acompanhavam, ou que eu acompanhava, dele fazia parte um engenheiro, com experiência na área, os juristas, que dirigiam, e mais tarde o Dr. Joaquim Nuno como economista. Portanto, foi um processo... Sim, sim. Esteve aqui, pessoal. E, portanto, a CNE não fazia parte. Era a SLN Internacional que fazia parte. E posso dizer que mais da parte angolana, a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República Angola, tinha nomeado o BCP, que é a Caixa de Depósitos lá, e a Caixa de Previdência das Forças Armadas. Parceiros da fábrica de cimento. Não sei se... Acho que fui um bocadinho para além da pergunta que me fez, não é?
Sim, esclareceu a parte financeira deste
negócio.
Só queria saber em que data, as datas, situar no tempo.
Senhora deputada, nós estamos agora...
Para precisar...
Sim, mas está quase a terminar, não é? É que o senhor... Eu já quase já tinha dado a palavra ao senhor deputado Veloso, que ele não se importa.
Eu nem sequer estava a pensar em fazer esta pergunta, mas já agora quero situar no tempo. Porque houve vários investimentos cimenteiros e várias coisas que tiveram em curso em Angola, queria situar esta no tempo, não é?
As negociações demoraram mais de um ano. São muito complicadas as negociações em Angola, porque vêm vários ministérios. Chegamos a sentar-se à mesa 20 pessoas, de vários ministérios. Depois, no dia, na reunião seguinte, já não eram os mesmos, eram outros. Já tinham outras ideias, concordavam. Foi muito complicado. Mas isto pode ter começado talvez três anos e pouco atrás.
Portanto, 2005?
Sim, 2005. Pronto. 2005, por aí assim. Não 2005. Posso precisar, sim. Não posso precisar a data em que começamos as negociações.
Obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Velosa, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaria de... Penso que já respondeu com muita clareza a uma série de questões, embora todos nós talvez precisássemos, julgo eu, de fazer um curso especial de funcionamento do sistema que vigorava no grupo SLN, BPN, BI, Já disse, e isso agradecemos com muita clareza, como é que funcionava nestes negócios, quer os que fez em Angola, quer os que fez em Portugal. A área, portanto, na área de negócios e na área imobiliária. Eu tomei nota que disse, a certa altura disse que todos estes negócios pertenciam à SLN, ao grupo SLN, pertenciam à SLN, ou eram patrocinados, ou eram da SLN, mas o Sr. José Albano Oliveira também disse que não tinha nada a ver com a SLN. A certa altura disse que não tinha nada a ver com a SLN, não era acionista, não tinha nada a ver com a SLN. E, portanto, eu faço aqui, eu ponho aqui três questões com base nessas declarações que nos fez. Primeira é, nesses negócios que participou, imobiliário e negócios, quer em Angola, quer em Portugal, quais foram, em termos gerais, não pode particularizar possivelmente, quais foram as vantagens ou os prejuízos para o grupo SLN? Que vantagens ou prejuízos é que o grupo SLN teve com esses negócios? E pergunto-lhe outra coisa. E para o BPN, houve algumas vantagens para o BPN? Já disse que os financiamentos eram no Banco Insular. Mas houve algum financiamento no BPN?
Peço desculpa, Sr. Deputado.
No fim, responde. Não esteja preocupado, Sr. José Albano. Não esteja preocupado, Sr. José Albano. Está preocupado porque se esqueceu de responder a uma pergunta da Sra. Deputada Leonor Coutinho.
Era acerca do financiamento à IMO Canárias, que depois adquiriu a IMO Trieste, com financiamento BPN Cayman, salvo erro. BPN Cayman, que é diferente, penso eu que é diferente do Banco Insular. Eu peço desculpa também.
Sr. Deputado, muito obrigada pela sua compreensão. Faz favor de prosseguir.
Quero saber
a colocação das questões.
Se houve algum financiamento no BPN, eu apercebi-me que era só no Banco Insular, em relação a esses negócios, mas era para saber se houve. Agora, eu ponho uma questão. Quando se fazem negócios, e nós já vimos que o Sr. José Albano Oliveira conhece esta área de negócios, nomeadamente o imobiliário, e funcionou desta forma, se teve algumas vantagens, e se teve vantagens ou não, diretamente para si, ao funcionar assim, como funcionava, e já vimos como é que funcionava, se teve vantagens, ou que tipo de vantagens é que terá tido ou não teve. Por exemplo, se havia, isso aliás foi noticiado, prémios ou comissões atribuídos a alguém ou não, se puder dizer à comissão, e no caso afirmativo, para quem. Mas há uma coisa que eu continuo a achar, penso que todos achamos muito estranho. Já disse que em todas as operações de financiamento não havia garantias. Nós estamos aqui confrontados realmente com esta situação, digamos, um pouco anormal. É natural que nas relações financeiras com a banca pode haver determinados empréstimos, e aceitamos que haja, em que o sistema de garantias funcione de uma maneira diferente. Normalmente a banca exige garantias, e muitas vezes garantias reais, não basta, por exemplo, as ações da própria empresa ou outras coisas assim do género. Mas a pergunta que eu deixo é se o Sr. José Albano Oliveira não achou estranho que nessas operações de financiamento não fossem exigidas garantias. Créditos assumidos por veículos ou offshores. Em caso afirmativo, de certa forma já disse que havia uma das empresas que era uma offshore. Se realmente houve alguns resultados com a utilização dessa offshore ou das offshores como veículos para essas operações. Se houve algum resultado, alguma vantagem para alguém, qual a vantagem da utilização das offshores em relação ao próprio Sr. José Albano Oliveira ou a quem participou nesse negócio, nomeadamente as empresas que aqui falou que estavam nesses negócios, quer o de Angola, quer os de Angola, quer o de Portugal. Em relação a este negócio da Expo Domus e da Sociedade Marquês de Pombal, Eu tomei aqui uma série de notas do que disse. A certa altura disse que tinha sido prometido que teria vantagens com o negócio. Primeiro, eu perguntava, quem é que propôs em concreto este negócio? Quem é que propôs? Até porque disse com muita clareza que o objetivo era obter benefícios fiscais ou vantagens fiscais. Quem é que lhe propôs este negócio? Também disse que a Marquês de Pombal se financiou no Banco Insular. Bom, eu deixo só duas perguntas sobre este negócio que têm a ver com o seguinte. Em todos estes negócios, não cheguei a perceber se o Sr. José Aldana Oliveira alguma vez era o próprio, digamos, titular do negócio, representava formalmente as empresas nos negócios que fazia, quer financiamentos, quer outros negócios. Representava as empresas, ou quem é que representava. Portanto, eu gostaria de saber, neste negócio da Marquês de Pombal, Expo Domus, quem é que representava a Marquês de Pombal, mas, sobretudo, quem é que representou a Expo Domus. Porque aqui foi dito, e tem sido noticiado, que a Expo Domus tinha realmente uma situação muito grave do ponto de vista do seu ativo passivo, tinha um passivo muito elevado. E, portanto, também gostaria de saber, já agora, quem é que representou a Expo Domus nesse negócio.
Muito obrigada. Sr. Deputado, faz favor, Sr. Zeldano, para responder.
Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas isto foi aqui uma queta dupla de perguntas, mas algumas delas eu já respondi. Penso eu, se calhar, com pouca clareza. Se eu achava estranho ou não estranho haver financiamentos sem garantias. Eu não sou, não era eu que tratava disso. Eu fui claro. Eu não tratava de nada, doutor. Sr. Deputado, eu não tratava de nada. E nunca foram pedidas garantias. Até hoje. Nunca foram pedidas garantias. Agora, se é estranho, provavelmente seja estranho, não é? Se era prática, não sei se era prática. O que sucedeu assim, sucedeu. Não lhe posso dizer mais nada, Sr. Deputado. Faz favor. Sim.
É porque, quando falou do seu currículo inicial, eu percebi que o Sr. José Albano Oliveira disse que tinha estado na banca em Angola antes de toda esta atividade. Foi por isso que eu fiz essa pergunta, é porque era alguém que tinha estado na banca e por isso é que eu perguntei se não achava estranho. Não sei se está a perceber, foi a razão da pergunta.
Sr. Deputado, se o responsável do grupo, se o presidente do grupo, me garanto a operação, para não me preocupar, o que é que o senhor queria que eu fizesse? Nada, não é? Agora, eu ia procurar, eu tomei aqui uns apontamentos, a questão de as vantagens parece aliena dos negócios. Eu não sei, a parte de Portugal, não sei se havia alguns interesses, sinceramente não sei, se havia algum interesse neste tipo de negócios. Que são por negócios menores, que para mim eram grandes. Podia ver dali uma mais-valia na venda dos apartamentos e ter uma mais-valia para mim. E que infelizmente não se vem verificar. Se havia prémios, havia, sim senhor, havia em Angola, há prémios, por bons resultados que vai dar, vai, a administração depois irá decidir que prémios é que vai dar. Mas aqui as questões da Emo Canárias, não sei como é que é lhe dizer, isto são pequenos negócios do grupo, provavelmente com boas intenções, mas correu mal, foi um negócio que correu mal isso tudo nesse negócio, correu muito mal tudo isso, excesso de confiança da parte imobiliária, não sei, mas não fui eu que dirigi os negócios, não fui eu que fiz os contratos, não fui eu que fiz nada disso, Sr. Deputado, aliás, eu já tinha dito isso. Perguntou-me quem fez o negócio da Expo Domus. Eu volto a dizer, foi a imobiliária, o presidente da imobiliária, que fez o negócio, como uma grande vantagem para Marquês de Pombal em futuro. Foram eles. Eu tive, portanto, porque é um assunto que tem sido interrogado pelos senhores jornalistas, com várias perguntas, eu fui procurar algumas informações e posso lhe dizer que foi adquirida a Parque Expo por escritura de 22 de novembro de 2004, pelo valor de $2.500, e quem assinou, euros, porque nós em Angola funcionamos com dólares. 250 mil euros. Não, 250 mil euros, peço desculpa. E quem assinou foi o Dr. José Bracinha Vieira, como Presidente do Conselho de Administração. Portanto, quem propôs o negócio, eu não sei se satisfiz.
Só sobre as vantagens, quer dizer, queria que me confirmasse se em relação a esses negócios de que falou, fundamentalmente os que praticou cá nessas circunstâncias, não conhecendo e tal, se houve, todos os negócios correram mal, pelo que vejo, ou seja, pelo que disse, não houve vantagens para ninguém, todos eles foram, pelo que me disse, negócios que correram mal e ninguém teve vantagens. Quando digo ninguém, digo empresas, pessoas, etc, etc.
Não, eu penso que quem teve vantagens nesse negócio, nomeadamente, apesar de estar em tribunal e apesar de estar... portanto, movemos uma ação, é Tetris. Essa beneficiou. Nós substituímos numa garantia, numa hipoteca, a Caixa. E pagamos. Nós pagamos os apartamentos. Pagamos. O outro que poderá ter beneficiado, a SLN beneficia com os negócios em Angola, como é óbvio, não é? Beneficia, e de que maneira? E de que maneira?
Muito bem, então, Sr. Deputado, já está satisfeito. Sr. Deputado Nuno Melo, faz favor, CDS-PP.
Obrigado, Sra. Sr. Presidente, agradecer ao Sr. Gelvano Oliveira a oportunidade que nos dá e tentar precisar aqui um outro ponto, porque enfim, isto, o dinheiro não surge propriamente do nada. E mesmo as instituições têm... Quem as representa, as instituições também não são uma entidade que, enfim, que aparece aqui nos registros, que é responsável pelo passivo do banco, em alguns casos do grupo. Enfim, as instituições têm quem as represente. Portanto, eu ia tentar, nesta parte da minha, enfim, deste tempo que me é concedido, tentar precisar nomes e realidades. E desde logo, Sr. Doutor, em relação... à Abnerca Trading and Services, em relação à Oakley Holdings, LLC, a Oakley, como o Sr. Doutor sabe, participa, como o Sr. Gelvano Oliveira sabe, participa na Lunha Imobiliária, e portanto e é devedora do Banco Insular, e portanto saber quem é que eram os últimos beneficiários, quer da Abnerca, quer da Oakley, e quem é que, formalmente, com a responsabilidade jurídica que isso implica, representava uma e outra. Porque eu compreendo que o Sr. José Alvano Oliveira me diga, ou nos diga, que se limitava a assinar. Mas se pede ao Sr. José Alvano Oliveira que assine, é porque necessariamente... essa assinatura confere valor jurídico ao ato. Essa assinatura visa, enfim, significar. Não é? Se se lhe pede que assine, é porque com essa assinatura se vai retirar uma consequência. E o facto de se dizer que se assina porque se pôs à frente, não inibe, em termos de responsabilidade, quem assina daquilo que essa assinatura implica. Porque se eu sou... enfim, representante de um determinado offshore e apareço assinando, por exemplo, contraindo um crédito, e se hoje se percebe que esse crédito traduz um incobrável do BPN com o respectivo prejuízo, a mim não me é suficiente dizerem-me e eu assinei porque me puseram à frente. É importante que quem me diz também perceba que assinando conseguiu que o dinheiro saísse do banco e não voltando a entrar traduzisse hoje um prejuízo desse banco. E daí eu tentar agora precisar, Sr. José Albano Oliveira, nomes e factos e datas. E, portanto, saber, por favor, se é que nos pode informar, em relação à Abnerca e em relação à Oakley, quem eram os últimos beneficiários e quem representava estas duas empresas.
Sr. Deputado.
Desculpe, Sr. Albano, terminou as suas perguntas.
Não, Sr. Presidente, eu vou usar exatamente o mesmo método do Sr. Deputado João Semedo na segunda parte complementar da sua intervenção, que foi pergunta-resposta, e da senhora deputada, que usou exatamente a mesma metodologia.
Na parte final. Na parte final.
Sim,
portanto, era isso. É que nós temos o tempo limitado.
Se a senhora Presidente quiser, também posso fazer três ou quatro perguntas de uma vez só e depois, na parte final, fazer a pergunta-resposta. Mas, enfim, seria um formalismo.
Desde que o deputado se contenha no tempo.
Sim, sim.
Gério, se faz favor.
Sr. Deputado, as offshores, por aquilo que eu sei, havia uma entidade do grupo que tratava disso. E o que eu lhe posso dizer acerca da Ocline, na licença de importação de capitais que foram exportados para Angola, 4 milhões e 900 e tal, tem que ser inferior a 5 milhões de euros, neste caso de dólares, foi através desta offshore. Agora, se eu pergunto-me quem é que era o responsável dessa offshore, eu não sei. Só sei que nas reuniões ia um senhor advogado com cartas mandateiras, que representava isso. Mas também sei, e está aprovado numa Assembleia Geral da Lunha Investimentos, que a SLN adquiriu, portanto, essas offshores.
Era o advogado que representava esses offshores, doutor? Sr. Jovem?
O advogado recebia as offshores dessa entidade, era um advogado da Lunha, que estava aqui em Luanda, que representava nas assembleias.
Era quem?
O doutor Luís Gonçalves Pereira.
Luís Gonçalves Pereira. Ora bem, vamos também ao que eu sei para tentar perceber, enfim, tentar saber mais qualquer coisa. Porque, por exemplo...
Não sei se vou lhe ajudar muito, porque eu não estou dentro desse assunto.
Sim, peraí, enfim, eu sem perguntar é que não sei.
Faz favor, Sr.
Obrigado, Sr. Jovem. Vamos chegar a uma coisa. Por exemplo, a Marquês de Pombal Sociedade Imobiliária Limitada. No Banco Insular tem, desde 14 de setembro de 2003, débito, enfim, foi-lhe concedido um crédito, em conta corrente, 2 milhões, grosso modo 2 milhões de euros, 2 milhões e 1 euro e 660 euros. E tem, desde a mesma data, no outro, portanto, isto através de um crédito em conta corrente, através de um contrato assinado, tem 6.856.575 euros. E tem ainda 150 mil euros desde 1 de 2003. Ora, sabendo nós que, portanto, isto representa 6, 7, 8 milhões e perto de 9 milhões de euros. Perto de 9 milhões de euros. E a questão é esta, Sr. Jalvano Oliveira. Nós percebemos aqui nesta comissão que o Banco Insular é responsável pela saída de dinheiro, que era dos depositantes, para o exterior. Diversas entidades. Eu queria-lhe saber, tendo em conta a aquisição da Marquês de Pombal Sociedade Imobiliária Limitada, como é que estes créditos foram contraídos e por quem?
Não lhe sei responder numa parte. Outra parte não lhe posso responder.
Porquê, Sr. Jovem Oliveira?
Porque o Sr. José Albano sabe que esses processos estão em curso noutras entidades nas quais é testemunha.
É só para... Eu não insisto, mas é para...
Exatamente, nas quais é testemunha, portanto...
Não, eu não sabia, Sr. Presidente, e não sabendo, tinha
que questionar. O Sr. José Albano informou-me. Muito obrigado.
Então vamos a outro caso. O colega tem, Sr. José Albano Oliveira... 122.460 euros desde 31 de setembro de 2003, 1.282.257 dólares desde 30 de 12 de 2002. Quem contraiu o crédito? E para quê?
Não sei responder. Não, é que não sei mesmo.
Pronto.
Sr. Deputado, eu não tinha nenhuma responsabilidade sobre essas transferências de capitais para Angola. Como mais posso, o cargo que eu exerço neste momento é de administrador. E não sou do pelouro da área económica ou financeira. Eu comecei por dizer aqui que eu não tinha contacto com essa parte da banca. Não lhe posso responder.
Sim, mas...
Não sei. Não sei, Sr. Deputado, não sei.
Mas compreenda, enfim, eu talvez pelas empresas com que lidei ao longo da vida, percebi sempre que... Um conselho de administração tem além da responsabilidade que é partilhada, enfim, informação que é partilhada, eu percebo que eu questiono. Por exemplo, quando eu falo da Abnerca, falo da Abnerca pela ligação que o Sr. José Albano Oliveira tem à Abnerca. Quando falo da Oakley, falo pela ligação que a Oakley tem à Lunha e na ligação que tem à Lunha por aquilo que o Sr. José Albano Oliveira representa nesses negócios. Portanto, porque se trata de dinheiro que saiu do BPN, que não voltou ao BPN. Saiu do BPN via Banco Insular, como é evidente, não é? E assumido hoje que Insular é BPN ou SLN, o que sai através do Insular, para mim, para nós suponho, é dinheiro BPN que saiu. Mas porque é dinheiro que saiu e não entrou, ou através do Cayman, que foi outro instrumento usado, tentar perceber como é que isso surgiu, porque enfim, não entrou, mas eu gostava que ainda pudesse entrar, porque o facto de não ter entrado, e ser para já tido como não cobrado, não significa que o BPN não tenha a obrigação, de, em relação a quem não pagou, ir buscar esse dinheiro. Indo buscar esse dinheiro, diminuindo aquela que é a responsabilidade que o Estado está a suportar, por atos que seguramente não foram decididos por esse Estado. Não é? Que, em boa verdade, acabou por optar pela nacionalização. E, portanto, nós estamos a falar, quando falamos hoje, eu quando falo com o Sr. José Albano Oliveira, falo com alguém que, em negócios, que por si ou interposta pessoa realizou, significou para o BPN a saída de muitos milhões de euros que não voltaram. E, portanto, é isso que eu queria perceber.
Sr. Deputado, eu peço desculpa. As Oaklines, isso não tem nada a ver com a administração da Lunha. A administração da Lunha, ou quem tratou da Lunha, tratou da legalização da SLN, da entrada da SLN nos negócios em Angola. Esse processo é um processo que passa pela Agência Nacional de Investimento Privado. E, portanto, essa licença está registada no Banco Nacional de Angola, e aqui executaram. Agora, se o dinheiro volta ou não volta, isso já não lhe posso dizer. Agora, o que lhe posso garantir é que a SLN vai ter resultados bons da Lunha Investimentos.
Eu suponho, Sr. José Albano Oliveira, que terá já concretizado alguma coisa sobre o projeto imobiliário Morro de Vento em Luenda, não foi assim?
Exatamente.
Bom.
É exatamente isso.
Há uma ligação do projeto, o Sr. José Albano Oliveira tem, obviamente, uma ligação ao projeto, ou não?
Claro, como disse, já disse isso.
Então, o projeto Morro de Vento, o projeto Morro de Vento tem uma ligação à Lunha Imobiliária.
É a Lunha Imobiliária.
A Lunha Imobiliária é participada pela Oakley.
Neste momento não é. É participada para a SLN Internacional.
Sim, porque
é 51%.
Claro, Sr. José Albano, porque é a última beneficiária da Oakley, mas a Oakley é, por seu lado, devedora destes montantes. Portanto, para perceber, muito embora eu compreenda que possa não conseguir dar a resposta, para perceber que há uma ligação de facto. A Oakley não surge nada. A Oakley, que participa na Lunha, deve ao Insular o que acabo de lhe referir e portanto, enfim... Houve este intricado, não é à toa que naquelas relações do grupo se explicava como, num documento que era o Estado da Nação, que nós aqui temos trazido muitas vezes, a Abnerca como um dos veículos utilizados para que permitiam a saída de dinheiro sem que aparecessem essas saídas consolidadas nas contas, que aparentemente eram de outra entidade, só que no entanto tinham como último beneficiário a SLN. Agora o que eu pergunto é também, Sr. José Albano Oliveira, é o seguinte, enfim, isto são projetos importantes em termos financeiros para o BPN. O senhor é chamado para participar neles, certamente lhe é dito na altura que estes offshores, que o senhor, enfim, representaria, se assim quiser, eram SLN, ou seja, aquilo que o Banco de Portugal não sabia, o senhor José Albano Oliveira sabia?
Ó Sr. Deputado, vamos lá ver. Eu penso, não sei se hoje é crime ter offshores, ou existir offshores. Não, naquele tempo não era. Respondendo diretamente à sua pergunta, a Oakland é offshore da SLN. Então, se tem uma licença de importação de capitais, pelo amor de Deus, uma coisa oficial do Banco Nacional de Angola, o senhor está a duvidar, hein?
Não é crime ter offshores, só que os offshores foram pensados por boas razões. O mau uso que deram aos offshores é que faz com que eles hoje sejam considerados o mau instrumento, como se sabe. E a verdade é que, neste documento, o Estado da Nação, para perceber que não se trata apenas de um offshore, Sr. José Albano Oliveira, lá aparece aqui, problemas do grupo. Grupo SLN. Compromissos extrapatrimoniais não assumidos. Eu vou-lhe ler. Créditos a veículos offshore, cujo dono efetivo é o Grupo SLN, como forma de financiamento de atividades do grupo. Garantias bancárias não carregadas no sistema. Os seguintes veículos têm sido sucessivamente indicados como pertencentes a terceiros, quando, de facto, são Grupo SLN. E cá está, por exemplo, a Benerca e eu dou 5 milhões. E, portanto, não é, perceba, Sr. José Albano Oliveira, não é com essa simplicidade chegar-se aqui e dizer mas a Benerca é SLN, o problema está resolvido, não está. Porque durante todos estes anos, a Abnerca era um problema do grupo porque era indicada como pertencente a terceiros, quando na verdade era SLN. E era indicada como pertencente a terceiros através das pessoas que se permitiam, enquanto terceiros, representá-las sem que se soubesse que eram verdadeiramente SLN. E esse é que é o problema, Sr. José Albano Oliveira. O problema não é o offshore. Offshores há muitos. O problema é o uso que lhes é dado e a justificação que neles se encontra para...
Se a margem do conhecimento das autoridades, está a questões ou não está a apresentar questões?
São questões. Isto é questão, ó Sr. Presidente.
Mas é o Sr. Deputado. Desculpe, nós tínhamos uma metodologia para apresentar as questões. O Sr. Deputado disse assim, então eu vou usar, no princípio, a última parte.
Claro.
Só que o Sr. Deputado já usou a primeira, a segunda, a última e a quarta.
Eu
na hora que era para saber se está a terminar as suas questões.
Estou numa audição que julgo. Está a ser útil, porém ainda ser mais, Sr. Presidente, e devo dizer que se eu usei da pergunta-resposta foi porque todos usaram, porque aqui jogam as regras do jogo, Sr. Presidente. Se me disserem que é de uma vez só, é de uma vez só. Agora, se outros usam pergunta-resposta, também usam.
Ó, Sr. Deputado, desculpe, mas foi para a explicitação de questões que tinham sido apresentadas na primeira parte. Sr. Deputado, sabe isso?
Acha, Sr. Presidente. Eu sei que não, Sr. Presidente.
É, pronto, sabe isso. Mas pronto,
até
Sr. Deputado, então...
Vou terminar, Sr. Presidente, só em pergunta-resposta sucinta, em concreto... Sr. José Albano Oliveira, com quem contactava quando se tratavam de créditos do Banco Insular?
Não era eu que tratava.
O Banco Central de Angola sabia do Banco Insular?
Não sei.
Quem contactava com o Banco Insular para efeitos de obtenção?
Como eu disse no início, era a imobiliária do grupo, o presidente da imobiliária do grupo.
Então, como é que o senhor soube da existência do Insular desde, suponho a data que referiu há pouco, 2001 ou 2002?
Oh, Sr. Deputado, desculpe, o senhor está-me a cansar, hein? Porque eu já respondi isso. E disse, fui eu de minha iniciativa que disse a data quando assinei, quando o senhor deputado Semedo me fez a pergunta do Banco Insular. A data, estava lá a data, não estava assinaturas de mais ninguém, estava só, pus a minha.
Muito bem.
Eu já respondi. Peço desculpa, eu estou-me a cansar com perguntas que eu já respondi.
Uma outra questão, Sr. José Albano Oliveira. Quem mais, ao nível da administração, do BPN, o senhor conseguiu perceber, sabia da existência do Banco Insular?
Não sei.
Então só soube do Banco Insular porque constava de um documento de Banco Insular, apenas isso?
Nessa altura, sim. Só a partir daí, pois é que... Li notícias nos jornais e conversas que havia.
Isso foi agora recentemente, durante este último ano?
Sim, sim.
O senhor é acionista SLN?
Bom, Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas eu já respondi quando foi do deputado Sr. Semedo. Já respondi isso,
só
não
para
sou
perguntar o seguinte, senhor, é porque faz sentido, só para perguntar o seguinte. Participou em reuniões do Conselho Superior... Do banco ou não?
Eu fico espantado com a sua pergunta.
Eu estou a tentar...
Porquê que faz-me essa pergunta? Se não sou acionista, se não sou funcionário do banco, como é que eu posso estar numa reunião no Conselho Superior?
Bom, exatamente porque, e entre outras coisas, percebemos que há offshores que o senhor representava que eram SLN, mas que não estavam relevados nas contas do grupo, e portanto, de alguma forma...
Desculpe, o senhor tem certeza que eu representava alguma história? Eu não tenho.
Então qual é a ligação que o senhor tem, por exemplo, à Abnerca?
A Abnerca foi o veículo que financiou o cidadão angolano, alguém da Angola, como eu disse no princípio. Eu não sei se o senhor deputado estava desde o início daqui...
Então, eu estava, mas...
Então já disse isso.
Ó Sr. José Alberto, mas eu parece...
Eu peço desculpa, o Sr. Deputado, ou envereda por outro caminho, porque o senhor está aqui a procurar-me que eu entre em contradições e eu não respondo mais.
Juro-lhe que não estou. A única coisa que eu estou a tentar é o seguinte, é esclarecer factos. É esclarecer factos, é só isso. Mas pronto, percebo que, mais que não seja, pode dizer assim, olha, não quero responder, não vou responder, não quero esclarecer, agora não me queira também convencer a mim de que não tinha nada a ver com isto, ou que não tinha nada a ver com estas empresas, ou que não tinha nada a ver, porque, enfim, se percebe uma ligação, por exemplo, à Benerca, parece-me que no limite poderá explicar, dentro do seu conhecimento, aquilo que essa ligação esclarece. Mas eu fico por aqui, Sr. Presidente, porque, enfim, eu, como lhe disse, como não saberá, mas eu aqui, eu não sou propriamente investigador criminal, e, portanto, as pessoas esclarecem do que querem e do que podem.
Parece.
Não, se eu fosse mostrar muito mais coisas, acredito. Se eu fosse, até mostraria, que as pessoas sabem muito mais que muitas vezes aqui nos trazem. Muito obrigado, Sra. Presidente.
As pessoas dizem o que entendem dizer e não respondem às perguntas
que lhes
são apresentadas, se considerarem que não devem fazê-lo. Não é o juiz, é das pessoas. O senhor deputado sabe, como advogado, que as pessoas podem, por aí simplesmente, não responder.
Eu sei dos juízes todos, Sr. Presidente, mas só queria dizer uma coisa a terminar. É que, por exemplo, quando o BPN, numa carta de 17 de dezembro de 2007, oficia ao Banco de Portugal uma série de operações com entidades domiciliares em centro offshore, em centros offshore, a dado passo, lá se vê aqui, e portanto isto não foi feito por mim, isto está assinado por Francisco Seix, que por acaso representava, sabe muito bem o quê, e o que se diz no final é o seguinte, Grupo Albano Oliveira, Abnerca Trading and Services, LLC, 5.653.476,70 €. E, portanto, se esta associação é feita, não é por mim, nem é mal intencionada. É feita na base dos documentos que eu possuo, de informação que foi prestada ao Banco de Portugal e que nós temos a obrigação daqui a esclarecer, porque nós decidimos a nacionalização de um banco, Sr. José Albano Oliveira. E decidimos a nacionalização de um banco por causa da utilização perversa desse banco durante muitos anos em termos que serão muito caros ao país. E, portanto, se eu fiz esta associação e se me sinto legitimado a pedir esclarecimentos, é porque essa associação não foi feita por mim. Antes de mim foi feita pelo BPN, é feita a informação dada ao Banco de Portugal, informação que eu por acaso possuo, e portanto calculará, não será permitida como irrelevante. Mas eu não questiono mais, Sra. Presidente, fico-me por aqui, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo pediu a palavra novamente, faz favor.
Eu gostaria ainda de fazer três perguntas, que são as seguintes. A primeira era se o Sr. José Albano de Oliveira nos poderia dizer, há pouco falou numa empresa chamada Trieste, creio que é uma empresa que está ligada àqueles de urbanização, empreendimentos na Ericeira. Eu gostaria de lhe perguntar quem eram os proprietários, os acionistas, os administradores dessa empresa Trieste, de que, penso eu, o Sr. José Albano de Oliveira guarda má memória pelo que nos contou. Essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta...
É melhor responder já, Sr. Presidente, se não perco-me, não. Se não perco-me. A empresa é Tetris. Tetris, qualquer coisa imobiliária, Tetris. Os administradores, na altura que assinaram, era o Sr. Paulo Santana Lopes, Manuel Guerra Nogues e o Sr. Ricardo Lopes. Entrou em solvência essa empresa.
Muito obrigado. Pode ser assim? Primeira e segunda pergunta? Posso fazer pergunta-resposta?
O Sr. Deputado disse que eram três.
Três? Ainda só fiz uma.
O Sr. José Albano pede-me para ser pergunta-resposta porque tem dificuldade em estar a apontar e a responder.
Pronto, respondida à primeira, a segunda pergunta é esta. Eu não quero voltar à questão do Banco Insular, mas o que gostava de lhe perguntar era o seguinte. Quando há pouco nos disse que conheceu o Banco Insular em 2005, quando assinou um primeiro contrato...
2003,
tem toda a razão. Em 2003, quando assinou um primeiro contrato de financiamento, a minha pergunta é esta. E depois disse-nos que quem tinha tratado do contrato tinha sido o Presidente da Imobiliária. O Presidente da Imobiliária é o Sr. Vilaverde.
Monteverde. Na altura.
Muito obrigado. A terceira e última pergunta que lhe queria fazer era a seguinte. Não, já várias vezes, mas sobretudo nas respostas que deu às perguntas que eu lhe fiz, referiu muitas vezes, portanto, já se percebeu, o Sr. José Albano de Oliveira aparece associado a diferentes sociedades, operações, etc., das quais apenas, enfim, se prontificou a ser, enfim, digamos, o registro oficial, o titular, etc. A pergunta que eu lhe queria fazer, e depois, na sequência disso, várias vezes nos aludiu a que tinha a expectativa de resolver as situações, depois as situações foram sempre adiadas. Mas disse algumas vezes que estava seguro, quer dizer, que a sensação com que eu fiquei é que alguém na SLN tinha assumido, que consigo o compromisso de que se essas operações eventualmente não corressem da melhor forma, que a SLN assumiria as suas responsabilidades, mesmo que elas não estivessem tituladas pelo próprio nome da SLN. A minha pergunta concreta, desculpe ter demorado tanto tempo a formular a pergunta, a minha pergunta concreta era esta. A que garantias se refere o Sr. José Albano de Oliveira?
José Albano, deixe-me só. Eu peço desculpa aos senhores jornalistas, mas nós aqui temos muita dificuldade em ouvir e, portanto, eu pedia que não fizessem barulho e o próprio senhor José Albano estava já, digamos, a manifestar a sua preocupação porque esse bruá de fundo perturba a condução dos trabalhos. Faz favor, senhor José Albano, para responder.
Senhor deputado, eu vou procurar precisar melhor aquilo que eu disse em resposta às suas perguntas acerca dessa passagem. Quando me percebi, passado 2 anos, mais ou menos, que as coisas não estavam a correr bem com a Tetris, eu disse, portanto, que me dirigi ao Dr. Oliveira e Costa, através do engenheiro Monteverde, a minha preocupação, e me foi garantido, que passava a sociedade anónima e entraria uma empresa do grupo, em princípio se falava-se na Parteno. Portanto, nunca aconteceu. Mas esteve sempre na iminência, quer através do engenheiro Sanches, quer através, quando teve com o Pelouro, quer do Dr. Franklin Alves também, porque devia, há correspondência, há diretrizes, há memorandos nesse sentido. E portanto, como a senhora Presidente me ajudou, eu já prestei declarações a uma entidade e, portanto, não gostaria de alongar mais. Quando diz que eu tenho esperança porque acredito nas palavras do novo Presidente da SLN, o Dr. Fernando Lima, que tem o dossiê todo nas mãos, que vai resolver.
Mas só para perceber se eu percebi bem. Sr. João Albano, compreenderá que, com a documentação que existe, alguma entidade um dia pode chegar ao pé do Sr. João Albano, o BPN ou a própria SLN, e dizer, olha, o senhor deve-nos isto, paga. O senhor acha que há na SLN documentação que permite torná-lo, digamos, desresponsabilizá-lo? Que há documentação suficiente para, eventualmente, se desresponsabilizar desses encargos?
Eu só lhe posso dizer que é uma entidade que está em posse disso tudo.
Muito obrigado.
Muito bem. Terminamos então esta audição. Eu queria agradecer muito ao Sr. José Albano os esclarecimentos que nos trouxe. Colaborou com certeza para que os nossos trabalhos fossem mais completos, agradecendo muito, pedindo desculpa pelos incómodos que uma audição sempre representam, mas, mais uma vez, em nome de todas as senhoras e senhores deputados que integram esta comissão, os nossos agradecimentos. Muito obrigada, eu vou acompanhá-lo, Sr. José Alba.
Senhores deputados, muito boa tarde.